Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje é olhar os dias, é olhar o mundo através de livros saídos recentemente. O primeiro deles, Os Doentes do Dr. Garcia, de Almudena Grandes. Quando era pequena e lia um livro de que gostava muito, Almudena Grandes inventava outro final para a continuação que o autor não tinha querido escrever. Em adulta, quando não conseguia adormecer, contava histórias para dentro, pensava-as, narrava-as em silêncio, até que o sono chegasse. Autora de livros como As Idades de Lulu, Malena é Nome de Tango, ou este Os Doentes do Dr. Garcia. A escritora espanhola Almudena Grandes morreu no último sábado, aos 61 anos. Recordemo-la a quando a presença neste programa, em 2015.
Muchas personas no leen libros porque piensan que la literatura no es para ellos, que los escritores están como por encima de su nivel, que hace falta ser muy culto para leer. Bueno, pues no, los escritores somos gente normal y es bueno que los lectores lo vean. Y para los escritores yo creo que es fundamental mirar a los ojos a los lectores. Creo que cualquier ocasión que permita una relación de los lectores con los autores es una bendición. Y más para los escritores que para los lectores.
Sente muito aquilo que os seus leitores lhe dizem? Aprende com eles?
Claro.
Fica na sua cabeça até quando escreve?
Claro que sí. No, no. Los lectores siempre enseñan, porque además, cuando un libro sale a la calle, los lectores son los autores del libro. Digamos que un libro sin lectores no está completo, un libro sin lectores no existe completamente. Y cuando un lector lee un libro, lo vuelve a escribir, vuelve a interpretarlo, opina sobre él, le da vida, le da su propia vida, ¿no? Entonces, muchas veces, además, los lectores descubren cosas que los escritores no hemos reparado al escribir. Es muy curioso, ¿no? Pero pasa. Y entonces te preguntan, yo me acuerdo una vez que fui a un instituto en España, a un colegio de niños grandes, y un niño de 14 años me preguntó qué problema tenía yo con el color verde. Y le dije que ninguno, y me dijo él, alguno tienes, porque en tu libro todos los malos, todas las cosas malas son verdes. Bueno, pues eso es una anécdota.
Fue psicanalizada
sí, totalmente.
A través de la lectura.
Pero desde cosas tan pequeñas hasta cosas mucho más importantes, yo creo que los escritores aprendemos de los lectores todo el tiempo.
Almudena Grandes, que desde As Idades de Lulu até estes dois romances que tenho aqui, creio, foram também adaptados ao cinema, sim, ao cine. Isso mudou muito a forma como os leitores lidam consigo. Chegaram muitos à sua escrita através do cinema, Almudena Grandes?
Isso nunca se sabe, não? Porque, bueno, eu creo que por um lado, cuando un director de cine adapta una novela, busca el efecto contrario. O sea, que los lectores de la novela vayan al cine y sostengan la película al principio. Y luego nunca se sabe qué puede pasar. Supongo que sí, para un escritor que le hagan una película, es en España al menos, no sé en Portugal, pero en España al menos, es el camino más directo para llegar a los informativos de televisión. En los informativos de televisión no suele aparecer la literatura, pero aparece siempre el cine, ¿no? Entonces es un multiplicador de la obra muy importante, ¿no? Yo creo que una película es una segunda vida para un libro. Luego, lo que no sé es cuantificar el porcentaje. Estaría bien que el cine nos trajera lectores a los escritores, porque también nos da muchos disgustos. Entonces, los lectores serían la parte buena. Me parece justo, ojalá tengas razón. Pero no lo sé.
Una relación de simbiosis entre literatura sí, y cinema, y sí. Es así que se deseja. Almudena Grandes en conversa con los lectores, y hay muchos en nuestro país. ¿Tiene un nuevo libro para breve o no?
Sí, voy a publicar el mes que viene, el 4 de noviembre, un libro que se llama, se va a llamar en España, Los besos en el pan, que cuenta, es una novela sobre la crisis, esta crisis que tenemos.
Esta que es tan común también
sí,
a los dos
sí,
países.
Es la vida de un barrio de Madrid durante un año de crisis. Y se llama Los besos en el pan porque en España había una costumbre, como las familias habían pasado tanta hambre después de la guerra, había la costumbre de que cuando un trozo de pan se caía al suelo, se cogía y se besaba. Y creo que en Portugal también se hacía eso.
Me he enterado
de esto porque creo que el libro va a tener edición portuguesa y el editor me lo contó. O sea que sí, es una novela muy centrada en una actualidad, por desgracia, compartida. Esperemos que las alegrías también las compartamos.
Antes de escutarmos a escrita de Almudena Grandes, Farewell to Stromness, de Peter Maxwell Davis, aqui no arranjo para violino e orquestra de Rosemary Furniss, na interpretação de David Lepage. Ele que nasceu na ilha de Guernsey, uma das ilhas do canal, vamos escutá-lo com a Orchestra of the Swan. Thank you. a 25 de julho de 1936. E Johannes Bernhardt está em Bayreuth. O compositor Richard Wagner, a quem esta pequena cidade do leste da Alemanha deve a sua fama universal, tem muito que ver com a visita de Bernhardt. De facto, o carro que o trouxe de Munique detém-se justamente diante da fachada de Wanfried, a bela vila que o músico aqui construiu graças ao patrocínio do rei louco Luís II da Baviera. Em 1936, a proprietária de Wanfried é Winifried Wagner, viúva e herdeira de Siegfried, único filho varão do compositor, cujo corpo lhe deu 4 filhos antes da alma se entregar a outro amor. O acontecimento mais importante da sua vida dá-se em 1923, quando um jovem enérgico de 34 anos se apresenta à família Wagner, depois de assistir a um espetáculo do Festival de Bayreuth. É o líder do Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Mas o motivo da sua visita não é político. Está convencido de que não existe obra comparável à de Richard em toda a história da música e quer manifestar o seu fervor aos herdeiros do compositor. Em segundo plano, a jovem esposa de 26 anos assiste a esta declaração apaixonada, que lhe inspira uma paixão ainda mais desmedida. Desde esse momento, Winifried vive exclusivamente por e para Adolf Hitler. Durante mais de uma década, a amizade íntima do Führer com Winifried Wagner faz circular na Alemanha todo o tipo de rumores. Johannes Bernhardt conhece-os de certo e a sua ignorância acerca da percentagem de verdade que terão talvez lhe aumente o nervosismo na antessala onde espera pela chegada do casal, que assiste nesse momento a uma representação impecável de Siegfried. Dali não se ouve a orquestra, as vozes dos intérpretes que conseguiram arrancar Hitler de Berlim, trazendo uma vez mais ao Festival de Bayreuth e à hospitalidade amorosa de Frau Wagner. Johannes Bernhardt fez uma viagem muito mais longa para estar ali. Até à manhã de 23 de julho de 1936, a trajetória deste empresário alemão de 39 anos é uma sucessão anódina de fracassos. Sem perspectivas no seu país, na primeira metade dos anos 30, emigra para a Espanha, mas também não tem sorte na Península. Vai procurá-la no protetorado espanhol de Marrocos e fixa a residência em Tetuão, onde não consegue nada melhor do que um emprego numa empresa alemã de importação e exportação. Mas Bernhardt, membro veterano do Partido Nazi, opera também em Tetuão como o homem da AO, Auslandsorganisation der NSDAP, a organização exterior do seu partido, mantendo excelentes relações com o marechal Hermann Göring. Assim, a 17 de julho de 1936, a sublevação do exército espanhol em Marrocos oferece-lhe a oportunidade que procurou durante anos, com muito esforço e pouco sucesso. Bernhardt apressa-se a entrar em contacto com os militares rebeldes. Não é, longe disso, o único nazi a viver em Espanha, nem sequer o único de Marrocos espanhol, mas é o mais rápido, o mais audacioso, aquele que por isso obterá o favor da fortuna. Sem outros argumentos, sem nenhuma garantia além da sua própria veemência, oferece-se como intermediário entre os militares golpistas e o próprio Führer, e essa basófia mudar-lhe-á a vida para sempre. O primeiro golpe de sorte de Bernhardt reside no facto de o comandante militar das Canárias ser justamente Francisco Franco. O segundo, no facto de este aceder a reunir-se com ele em Tetuão na manhã de 23 de julho, apesar de não ser nem de perto o principal cabecilha de uma rebelião dirigida pelo general Mola, por delegação do general San Giorgio, chefe supremo dos rebeldes, morto num acidente de avião 3 dias antes. O terceiro é encontrar um avião da Lufthansa disponível e convencer o piloto, Alfred Henke, a levá-lo a Berlim com o chefe do Partido Nazi no protetorado, Adolf Langenheim, e o capitão de aviação Francisco Arrandes Monastério, chefe das forças aéreas sublevadas em Marrocos. Uma vez completa a tripulação, os membros tiram uma fotografia diante do aparelho com que vão atravessar meia Europa. Nela, Bernhardt posa com um sorriso e com um envelope na mão. A partir desse momento, a sorte, outrora esquiva, alia-se descaradamente a ele. Às 5 da tarde do próprio dia 23, o Junkers Ju 52 descola do aeródromo de Tetuão rumo a Sevilha, onde Henke arrisca uma aterragem perigosa porque a pista de tablada carece de luzes de sinalização e o motor do aparelho está com uma avaria. Reparada no próprio aeródromo, prossegue o voo até Marselha, onde se previa o reabastecimento de combustível. Os franceses exigem o pagamento em francos. Bernard e os companheiros não conseguem cambiar dinheiro. Parece que a viagem termina ali. Mas também esses problemas se resolvem, novamente por milagre, conseguindo eles prosseguir até Estugarda, apesar de Henke, inicialmente, se recusar a aterrar em solo alemão, com receio das represálias que a Lufthansa pudesse exercer contra ele, um piloto civil que saiu da base sem autorização. De Estugarda, o voo até à capital da Alemanha é um passeio. Rudolf Hess, responsável máximo da Ansdap em Berlim, na ausência de Hitler, recebe Bernard, autoproclamado chefe da expedição, apesar de Langenheim ter um posto superior no partido, e decide apoiar a causa. Oferece aos recém-chegados a sua avioneta particular e acompanha-os a Munique, onde os aguarda um carro que os deixa em Wanfried, ao cair da tarde do dia 25 de julho, enquanto Adolf Hitler desfruta da música de Wagner no camarote da sua amiga Winifred. Ela organizou uma pequena recepção para o convidado, mas o Führer está mais interessado na carta que Bernard lhe traz de Tetuão. Escrita à mão pelo próprio Franco, o conteúdo não ultrapassa meia folha, deixando espaço livre para a tradução. No entanto, o portador, que se deu ao trabalho de a copiar, nunca a verteu por escrito para alemão. No momento culminante da sua existência, preferiu ler diretamente na sua língua materna estas palavras de Francisco Franco. Excelência, o nosso movimento nacional e militar tem como objetivo a luta contra a democracia corrupta no nosso país e contra as forças destrutivas do comunismo, organizadas sob o comando da Rússia. Permito-me dirigir-me a Vossa Excelência através desta carta, que lhe será entregue por dois senhores alemães que partilham connosco os trágicos acontecimentos atuais. Todos os bons espanhóis decidiram firmemente começar esta grande luta para o bem de Espanha e da Europa. Existem severas dificuldades em transportar rapidamente para a Península as experientes forças militares de Marrocos por falta de lealdade da Marinha de Guerra Espanhola. Na minha qualidade de chefe supremo destas forças, rogo a Vossa Excelência que me facilite os seguintes meios de transporte aéreo. 10 aviões de transporte com a maior capacidade possível. Além disso, 20 peças antiaéreas de 20 milímetros, 6 aviões de caça Heinkel, a maior quantidade possível de metralhadoras e espingardas com as suas munições em abundância e também bombas aéreas de vários tipos, até 500 quilos. Excelência, Espanha cumpriu em toda a sua história os seus compromissos. Juntamente com esta carta, Bernhard entrega a Hitler um esboço da situação da guerra, também desenhada à mão por Franco. O Führer, bastante impressionado, guarda ambos os documentos. No dia seguinte, ordena que sejam transferidos para a Espanha, não 10, mas 20 aviões de transporte com tripulações completas e todo o material bélico que conseguem transportar. Ao longo da semana seguinte, esses 20 Junkers alemães transportam de Marrocos para Sevilha cerca de 15 mil soldados. Francisco Franco nunca esquecerá o favor que Johannes Bernhard lhe fez. Excerto de Os Doentes do Dr. Garcia, de Almudena Grandes, publicado pela Porta Editora, sensivelmente há um ano, tradução de Helena Pita. A escritora Almudena Grandes deixou-nos no último sábado, aos 61 anos. Thank you. When I'm Laid in Earth, o lamento de Dido, a ópera Dido e Eneias, de Harry Purcell, num arranjo para violoncelo e cordas de Mathieu Herzog. Aqui à frente da Orquestra Filarmónica de Bruxelas, com a violoncelista Camille Thomas. A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros saídos recentemente. Na Baviera, há uma pequena cidade chamada Landsberg, a uns 50 km a oeste de Munique. Em direção ao sul da cidade, há uma estrada que conduz a Marktkaufering, que fica a uma distância de 5 km. No início do ano passado, ao amanhecer, 280 homens estavam a atravessar a estrada. A coluna era composta por 5 filas e era escoltada pelos militares das SS. Tratava-se de um grupo de prisioneiros do campo de concentração situado em Kaufering. Dirigiam-se a uma floresta que se encontrava nas imediações, onde, segundo constava, iriam construir uma fábrica de armamento camuflada de enormes proporções. Eram figuras esfarrapadas e alquebradas que caminhavam pela estrada fora. Caminhar é uma expressão incorreta. Cocheavam, arrastavam-se, em muitos casos penduradas e apoiadas umas nas outras. As pernas completamente inchadas devido aos edemas da fome mal aguentavam até mesmo com os corpos que pesavam em média apenas 40 quilos. Os pés doíam, pois estavam feridos, cheios de pisaduras purulentas e feridas de frieiras abertas. E o que se passava nos cérebros destes homens? Pensavam na sopa, que era distribuída no campo, na única refeição diária à noite, após o regresso do local de trabalho, e perguntavam-se a si próprios se naquela noite, para além da sopa aguada, teriam a sorte de descobrir nela ainda uma batata a boiar, e pensavam em que grupo de trabalho seriam inseridos no quarto de hora seguinte, ao iniciarem o trabalho, se iriam parar a um dos grupos a cargo de um temido guarda, ou então a um outro, de um guarda relativamente agradável. E assim os pensamentos destas pessoas giravam à volta das preocupações diárias de um prisioneiro de um campo. Depois, um destes homens achou que estes pensamentos eram demasiado estúpidos e tentou resolver-se a ter outros pensamentos, a ter preocupações dignos de uma pessoa humana. Mas não havia maneira de os conseguir. Utilizou então um truque. Esforçou-se por se distanciar desta vida de torturas, por se pôr acima dela, observando-a a partir de um ponto de vista mais elevado ou numa perspectiva do futuro, no sentido de uma observação futura teórica. E o que fez ele? Pôs-se a imaginar que estava diante do púlpito de uma universidade popular vienense a dar uma conferência sobre aquilo que estava a vivenciar naquele preciso momento. Mentalmente, estava a dar uma conferência subordinada ao título A Psicologia do Campo de Concentração. Se estivessem a observar de perto o homem daquele grupo, então iriam reparar que tinha cosido no seu casaco e nas suas calças um pedaço de tecido onde se podia ler um número, 119.104. E se tivessem consultado os cadernos de registro de Dachau, então teriam encontrado, escrito ao lado deste número, o nome do prisioneiro, Frankl, Victor. Quando conto estas coisas, costumo sempre relatar a seguinte experiência que vivi. Na primeira manhã que passámos em Auschwitz, um colega meu, que já lá estava há umas semanas, entrou furtivamente no nosso grupo de recém-chegados que se encontrava num barracão à parte. Ele queria consolar-nos e advertir-nos. Sobretudo, deu-nos a entender que devíamos cuidar da nossa aparência, que tínhamos de nos esforçar por dar a impressão de estarmos aptos para trabalhar. Era suficiente que, por uma circunstância inócua, por exemplo, por causa de sapatos que ficassem apertados, uma pessoa cocheasse. um homem das SS, que visse um indivíduo a cochear, era perfeitamente capaz de fazer sinal para ele se aproximar e enviá-lo diretamente para a câmara de gás. Apenas pessoas aptas para trabalhar eram consideradas aptas para continuar a viver. Todos os restantes indivíduos eram considerados indignos de viver, indignos de sobreviver. Neste sentido, o colega desafiou-nos a fazer a barba todos os dias, de modo que raspando a pele do rosto com um qualquer instrumento de barbear improvisado, por exemplo, com um pedaço de vidro, ficássemos com um aspecto rosado, fresco e saudável. E finalmente, quando ele inspecionou o nosso grupo no sentido de verificar se dávamos a imagem necessária de pessoas saudáveis e aptas para trabalhar, observou tranquilizando: tal como estão aí diante de mim, nenhum de vocês precisa por agora de ter medo de ser enviado para a câmara de gás. Talvez, excetuando tu, Frankl, não me leves a mal, és o único que, a julgar pela aparência, estaria neste momento em condições de ser incluído na seleção. Certo de dizer sim à vida, apesar de tudo. Autoria de Viktor E. Frankl. Livro editado há alguns meses pela Pergaminho. Viktor Frankl foi o fundador da Escola Psicoterapêutica de Logoterapia e Análise Existencial. De origem judaica, nasceu em 1905, em Viena, tendo-se interessado desde muito cedo por psiquiatria e psicoterapia. Em 1938, com a anexação da Áustria, Frankl, por causa da sua origem judaica, foi proibido de exercer medicina em hospitais públicos e com doentes ditos arianos. Em 1942, Viktor Frankl, a mulher, Tilly, o irmão, Walter, e os pais, Gabriel e Elsa, foram presos e deportados para o gueto de Theresienstadt. Gabriel, o pai, morreu de fome e exaustão nos braços do filho, nesse mesmo campo. Em 1944, Viktor, Tilly e Elsa foram transportados para Auschwitz, onde Elsa e Walter foram assassinados. A mulher, Tilly, foi morta no campo Bergen-Belsen. Viktor Frankl sobreviveu a diversos campos de trabalhos forçados e extermínio e, no final da guerra, foi libertado de Dachau. Thank you. Agnosiana número 5, Erik Satie, num arranjo para acordeão e piano, nas interpretações de Pietro Rossi e Alessandro Stella. Ultimamente, tenho tido tantas perguntas na minha cabeça. Perguntas perturbadoras, perguntas assustadoras, perguntas deste tipo. Podem ser considerados seres humanos, os membros do ISIS, que, entre outras atrocidades, cortam gargantas diariamente na Síria e no Iraque, em nome do seu Deus. Podem ser considerados seres humanos, os cruzados cristãos, que, entre outras atrocidades, queimaram supostas bruxas no início da Europa moderna, também em nome do seu Deus? Podem ser considerados seres humanos os afiliados talibãs, que, entre outras atrocidades, mataram 132 crianças inocentes numa escola em Peshawar, no Paquistão, a 16 de dezembro de 2014? Podem ser considerados seres humanos os militantes do Boko Haram, que, entre outras atrocidades, massacraram mais de 2 mil pessoas em Baga, na Nigéria, entre 13 e 7 de janeiro de 2015? Podem ser considerados seres humanos os radicais da Al-Qaeda, que, entre outras atrocidades, dispararam sobre os cartunistas do Charlie Hebdo, porque estes se atreveram a gozar com o seu profeta, em Paris, França, a 7 de janeiro de 2015? E o que dizer do exército otomano, que exterminou mais de 1 milhão de arménios? E o que dizer dos responsáveis pelo genocídio no Ruanda? E o que dizer de Adolf Hitler, Hermann Göring e Joseph Goebbels? O que dizer de Pol Pot, Kim Il-sung, Hafez e Bashar al-Assad? Será que partilho o mesmo ADN, o mesmo denominador humano com estes e outros tantos criminosos atrozes? Pertencemos todos à mesma espécie? Não haverá por aí outra versão humana, mais nobre, na qual eu, tu e todos os que não são assim nos possamos filiar? Também tenho pensado em questões de outro tipo. No seu romance de 1963, Le Fou d'Elsa, o poeta francês Louis Aragon escreveu uma famosa frase que captou a minha atenção e que me provoca desde que a li. A mulher é o futuro do homem. Ok, nada mal. Talvez até maravilhoso para alguns. Mas estas palavras, ainda que lisonjeiras quanto ao género que me foi atribuído, nunca conseguiram convencer-me. Não gostei da ideia de que a mulher fosse o futuro do homem, sobretudo porque isso implicaria que o homem se tornasse passado, obsoleto, extinto. Não penso que a mulher deva substituir o homem. Não é sua herdeira. Não deve derrubá-lo para ocupar a sua posição de vantagem. Não deve vingar-se dele. Não deve cancelá-lo. Não deve superá-lo. Não deve estabelecer um sistema de poder injusto com o intuito de suplantar o seu preconceituoso sistema patriarcal. Não deve ser uma versão melhorada, atualizada ou avançada dele. Basta destas guerras absurdas, exclusivistas e estéreis. Não haverá por aí outra versão humana, mais nobre, na qual nos possamos filiar, sejamos homem ou mulher? Então, cheguei lá. Demorei 44 anos, mas finalmente percebi. A tal versão humana, mais nobre, que eu procurava, é simplesmente o ser humano. Isto é, um ser humano que transcende as diferenças dele, dela, em vez de as cancelar, um ser humano que transcende o género dele, dela, em vez de o frustrar, um ser humano que transcende as características dele, dela, em vez de as negar, mas acima de tudo, um ser humano que transcende tudo o que infunde ódio e má vontade nele, nela. Um ser humano desprovido de quaisquer classificações e influências exceto a da sua humanidade. Certo do livro O Terceiro Sexo, o que Platão me contou no seu leito de morte. Autoria da libanesa Jumana Haddad. Tradução de Laura Pedrosa. Edição recente da Sibila Publicações. Thank you. Prelúdio em Si Menor, BWV 855, de Johann Sebastian Bach, arranjo de Alexander Silotti, interpretação de Hatia Buniatishvili. Chamava-se Pete. Era só um cão, um pointer de 15 meses, praticamente ainda um cachorrinho, embora tivesse passado uma época de caça a aprender a ser o cão que seria em 2 ou 3 anos, se tivesse sobrevivido até lá. Mas era só um cão. Esperava pouco do mundo a que chegou sem passado, nem tão pouco imortalidade. Comida? Não lhe importava que fosse pouca, desde que lhe dessem com algum afeto. Um toque de uma mão, uma voz que conhecia mesmo que não percebesse nem pudesse responder quando lhe falava. A terra para correr, o ar para respirar, o sol e a chuva nas estações próprias e os bandos de perdizes que lhe estavam no sangue muito antes de conhecer a terra e sentir o som e cujo odor já conhecia pelo seu faro e pela fiel ancestralidade do sangue, muito antes dele próprio as perseguir. Era tudo o que ele queria. Mas seria o suficiente para lhe preencher os 8 ou 10 ou 12 anos da sua vida natural, porque uma dúzia de anos não são assim tantos e não é preciso muito para os preencher. Porém, por mais que seja pouco uma dúzia de anos, teria em circunstâncias normais sobrevivido a 4 veículos iguais àquele que o matou. Carros capazes de subir montanhas com demasiada velocidade para evitar um cão pointer adulto. Mas Pete não sobreviveu ao primeiro dos 4. Não o quis caçar. Tinha aprendido a não o fazer antes de o autorizarmos a andar nas estradas. Estava no meio da estrada à espera que o alcançasse a sua pequena dona, que vinha a cavalo para acompanhar a casa em segurança. Não se devia ter posto no meio da estrada. Não pagava portagens. Não tinha carta de condução. Não votava. Se calhar o problema foi que o carro que vivia lá no quintal dele tinha uma buzina e travões. E ele pensava que todos tinham. Dizer que não viu o carro por este aparecer entre ele e o sol do fim da tarde é uma má desculpa, pois isso traz Alice à visão do condutor e certamente que ninguém incapaz, com o sol por trás, de ver um pointer já crescido numa estrada de 2 sentidos e 100 curvas, se permitiria a si próprio sequer conduzir um veículo, quanto mais um sem buzina ou travões. Porque da vez seguinte, o Pete poderia ser uma criança e é contra a lei os carros matarem crianças humanas. Não. O condutor estava cheio de pressa. Foi essa a razão. Se calhar ainda tinha muitas milhas para percorrer e já estava atrasado para o jantar. Foi por isso que não teve tempo de abrandar, parar ou desviar-se e contornar o Pete. E como não tinha tempo para o fazer, naturalmente também lhe faltou tempo para parar depois. Além disso, o Pete era só um cão atirado aos pedaços e aos uivos para a berma da estrada. E seja como for, o carro já o tinha ultrapassado e agora o sol batia nas costas do cão. Por isso, como é que se esperava que o condutor o ouvisse a uivar? Mas o Pete já lhe perdoou. Num ano e um quarto de vida, nunca recebeu outra coisa senão simpatia dos seres humanos. Mais lhe valia aos outros 6 ou 8 ou 10, em vez de atrasar o jantar de um deles. chamava-se Pete. Um dos textos que encontramos no livro Ensaios, Discursos e Cartas Públicas, do norte-americano William Faulkner. Tradução de Margarida Valdegado. Edição recente da Livros do Brasil. A emissão de hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros saídos recentemente, num programa onde recordamos também a presença aqui da escritora espanhola Almudena Grandes, que nos deixou no último sábado. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.